Aconteceu.
A gente vai para o quadro que passa em revista a semana, sempre com um dos editores da Rádio Câmara. Hoje, Ana Raquel Macedo aqui a postos para conversar com a gente sobre uma semana que chegou a ter num dia só a aprovação de 7 medidas provisórias, não
é? Pois é, que começou com a cassação do agora ex-deputado Eduardo Cunha. Bom dia. Bom dia, Bel. Bom dia, Lincoln.
Ou seja, uma semana que dava fácil para diluir em um mês. Aí, né?
E essa cassação, né? Até o próprio presidente da casa, o deputado Rodrigo Maia, estava esperando que fosse por mais dias, né? Ele não esperava que acontecesse numa votação apenas.
Exato, porque ele chegou, já desde a semana passada a gente estava falando aqui que ele comentou e já estava certo de que ele só colocaria, daria início à ordem do dia para a votação do processo contra o ex-deputado Eduardo Cunha quando houvesse pelo menos 400 parlamentares em plenário. E assim foi feito. Quando deu 401, ele abriu a ordem do dia. E depois disso, houve tentativas de questões de ordem, de um adiamento da discussão, mas acabou sendo votado o processo e por um número que chegou a surpreender, que por 450 votos, o deputado, o ex-deputado Eduardo Cunha foi cassado, teve seu mandato cassado, e apenas 10 votos contra a cassação, 9 abstenções e 46 ausências. Então, realmente foi um número que surpreendeu. Após o resultado, o ex-deputado Eduardo Cunha chegou a criticar o dia da votação, disse que os deputados votaram pressionados pela mídia, pelas próprias eleições municipais. Também disse que era ele estava pagando o preço por ter dado início ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, da ex-presidente Dilma Rousseff.
Se diz perseguido, né?
Se diz perseguido, mas vários parlamentares de outros partidos disseram que não, que era algo que já estava sendo realmente analisado pela Câmara há um tempo. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, rebateu essas críticas, disse que marcou esse dia, o dia 12 de setembro, com uma antecedência de pelo menos 30 dias, que ele tentou ser o mais imparcial possível e que não havia motivo para essa questão de dizer que haveria uma perseguição, e foi o resultado que a Câmara foi soberana para decidir. Então, já assumiu no lugar do ex-deputado Eduardo Cunha, agora como titular, o deputado Marquinho Mendes, do PMDB do Rio de Janeiro. Ele já estava atuando como suplente, agora titular da vaga. E o primeiro secretário da Câmara, deputado Beto Mansur, explicou que o ex-deputado Eduardo Cunha e os seus funcionários do gabinete vão ter direito a 12 dias de salário, porque a cassação foi no dia 12 do mês, então eles vão ter direito a esse salário proporcional. E o deputado Eduardo Cunha tem um prazo de 30 dias para poder deixar o apartamento funcional que ele ocupava. Demais benefícios ele não tem mais, porque foi cassado realmente. Então, ele não... realmente a questão apenas do salário proporcional, do vencimento proporcional.
Nesse período que ele esteve à frente.
Esteve à frente no mês de setembro. E, bom, como o Lincoln até abriu aqui a nossa... O nosso aconteceu, foram 7, depois da cassação do ex-deputado Eduardo Cunha, cassação do mandato dele, no dia seguinte, a Câmara, na terça-feira, a Câmara começou a votar no início já da manhã, já abriu uma sessão extraordinária, e foram várias sessões extraordinárias ao longo do dia, na terça-feira. O resultado foi a votação de 7 medidas provisórias, entre elas a que renegocia dívidas rurais, a que trata do programa Brasil Carinhoso, que é voltado à primeira infância, que permite aqui beneficiários do programa Bolsa Família e também de benefício de prestação continuada, que eles possam ter as vagas em creches ampliadas. E a ideia é que a partir de 2018, os municípios que atingirem metas para a educação de crianças até 5 anos, que eles recebam da União 50% a mais do valor destinado por aluno, pelos cálculos que são feitos para destinação de recursos da União para os estados para a educação e também para os municípios. E outras medidas provisórias que chegamos até a comentar aqui na semana passada, a medida provisória que recria o Ministério da Cultura, a medida provisória que transforma cargos de, DAS, né, os chamados de nomeação livre, que transformam 10 mil cargos de livre nomeação em gratificação exclusiva para servidor público. Também medida provisória com recursos para a realização das Olimpíadas, Paralimpíadas, para a realização das eleições municipais. Então, quer dizer, foram muitas medidas aprovadas, 7 medidas ao todo. O que não houve acordo foi para a votação do projeto que muda as regras de exploração do petróleo na camada pré-sal. Não houve acordo sobre esse projeto, que também estava na pauta, e não houve acordo para a votação do projeto que muda as regras do Super Simples, principalmente ampliando a faixa de 3.600.000 para 4.800.000 e também ampliando o número de categorias que passam a fazer parte do Super Simples, que não seria mais por hoje em dia, né? Como são várias categorias que são possíveis de aderir ao regime, e a partir dessa proposta que está em discussão aqui, seria realmente pela faixa de arrecadação e não mais por uma categoria específica, ampliando, por exemplo, para consultórios odontológicos e uma série de outras categorias que hoje estão fora do Super Simples. Mas não houve acordo. A previsão é de que o Super Simples e o projeto do pré-sal, que eles sejam votados apenas após as eleições municipais. Uhum. E assim também como a proposta de emenda à Constituição que amplia que limita os gastos da União por 20 anos, limitado aí à correção da inflação no período. Essa PEC dos gastos, ela ainda precisa ser aprovada numa comissão especial, e a previsão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de que ela seja votada na comissão especial na primeira semana de outubro, em seguida às eleições municipais, e no plenário na última quinzena. Então, quer dizer, até o fim de outubro que a Câmara conclua a votação dessa PEC do limite de gastos.
Como tem um interstício de 5 sessões, provavelmente na primeira semana, na terceira semana, na primeira semana da segunda quinzena, vote-se no primeiro turno e na última semana de outubro, o segundo turno.
Exato, ele prevê isso. E ontem, numa reunião de parlamentares do chamado Centrão com o presidente da República, Michel Temer, eles divulgaram uma carta, inclusive apoiando essa PEC como uma das medidas prioritárias de apoio do ajuste fiscal que o governo tem defendido. Esses parlamentares do chamado Centrão incluem aí parlamentares do PP, PSC, PMDB, PEM, PTB, PSD, exatamente,
né?
Vários partidos. E também, nessa semana, o presidente da Câmara se encontrou com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, num café da manhã, também selando esse acordo para a votação da PEC dos gastos. Então, quer dizer, você tem aí várias frentes de partidos e do próprio presidente da Casa, de apoio ao governo Temer, sinalizando de que é possível, sim, ter esse acordo para votação. A gente lembra que, por mudar a Constituição, essa proposta ela precisa de 308 votos em plenário, são 3/5 da Câmara, é um quórum altíssimo necessário. E a gente tem a oposição ao governo resistindo e criticando essa PEC. Então, realmente vai ser um desafio a aprovação dessa proposta, mas vários partidos e o próprio presidente da Casa, volto a lembrar aqui, estão sinalizando de que seria possível a votação até o fim de outubro.
Perfeito. Ainda temos 3 comissões, né? Uma comissão geral e duas uma CPI e uma comissão especial para tratar, né?
Exatamente. E só acabei esquecendo de falar uma coisa rapidamente sobre plenário. Os governadores, foi tanta coisa essa semana que é até difícil a gente lembrar, mas os governadores, vários governadores, praticamente todos os governadores vieram a Brasília se encontrar com a ministra nova, que também tomou posse essa semana, nova presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, se encontraram com a ministra e aproveitaram para se encontrar também com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e que sinalizou algumas pautas prioritárias para os governadores, como as PEC dos precatórios, e também na próxima semana haverá sessão, na segunda e na terça-feira, e uma das pautas é o projeto de venda da dívida ativa dos estados, um projeto que interessa aos governadores, e então também houve essa reunião. Mas, bom, fechando isso aqui, vamos passar para as comissões, né? Comissão geral, é quando o plenário da Câmara se transforma numa grande comissão.
Numa grande audiência pública.
Exatamente, né? Para poder debater assuntos de interesse nacional. E o assunto escolhido dessa semana foi a violência contra a mulher e a cultura do estupro. Foi um longo debate com muitas análises e um balanço de que grande parte dos debatedores defenderam a aprovação de um projeto que é da deputada Maria do Rosário, que inclusive foi quem solicitou a realização dessa comissão geral. E é um projeto que permite uma nova sistemática para você atender crianças e adolescentes vítimas de violência. Uma das questões desse projeto, que até a própria deputada Maria do Rosário citou, é para que uma criança que sofra violência, ela não precise ser ouvida por diversas vezes contando o que aconteceu com ela, porque a cada vez que ela conta, ela passa por aquilo tudo de novo. É um sofrimento muito grande. Então,
que acontece com as mulheres também.
Em mulheres, exatamente. De você ficar,
é um projeto simples, né? Como ela mesma relatou, um projeto simples que precisa ser votado e que protege as crianças, né?
Exatamente. Então, grande parte dos debatedores dessa comissão geral focaram nesse assunto, mas houve também um certo princípio de tumulto ali. O deputado Jair Bolsonaro...
Eu diria que foi mais que um princípio, né? A Elizabeth estava lá.
Teve um tumulto, realmente, né?
Um tumulto, porque muitos dos convidados citaram o nome do deputado Jair Bolsonaro e ele estava no plenário participando desta comissão geral, quis ser ouvido, quis falar também no momento, não lhe foi dada a palavra pela deputada Maria do Rosário, que presidia a sessão.
Que ela disse, inclusive, que primeiro, pela sistemática que eles haviam acordado, é que primeiro os convidados falariam e após os parlamentares, mas que ele seria o primeiro parlamentar a falar. Né? Ela até chegou a comentar que ele teria, sim, direito à voz, mas assim que os convidados terminassem. Mas ele queria responder na medida que ele foi... Exatamente,
quando ele
foi citado. Exatamente.
Foi a cena que ganhou os jornais dele, dedo em riste, pressionando, né, a deputada Maria do Rosário. Acho que é uma cena que pegou mal numa comissão sobre violência contra a mulher.
Exatamente. Mas que foi um episódio, né? Porque a gente que acompanhou toda a comissão, né, Bel, a gente percebeu que a grande maioria dos convidados estavam mais ou menos com aquele recado de que é preciso mudar a cultura de estupro no país, de que é preciso ter uma nova sistemática de atendimento às vítimas de violência, de você ter mais respeito à mulher, à criança. Então, houve alguns poucos convidados que defenderam o projeto do deputado Bolsonaro de castração química ao agressor que optar pelo projeto de castração química, aí tendo a remissão da sua pena. É um projeto polêmico, mas alguns convidados, eu me lembro agora de duas pessoas que defenderam, pode ser que ao longo tenha havido mais, mas alguns defenderam, alguns poucos, não eram maioria, mas defenderam. Mas a grande maioria, foi o que eu coloquei, defendendo realmente esse projeto da deputada Maria do Rosário para uma nova sistemática e contra esse projeto da castração química. Sim. E vários parlamentares também, ao longo do debate, defenderam a deputada Maria do Rosário, dizendo que a posição do deputado Bolsonaro contra ela ali naquele momento, com o dedo em riste, não condizia com a comissão especial e nem com respeito a uma pessoa que estava ali presidindo a sessão. A outra comissão que a gente tinha comentado, Lei Rouanet, CPI da Lei Rouanet, uma
que
CPI
polêmica. E já tem presidente, mas não tem relator.
Não tem relator. O
que
presidente...
pode acontecer semana que vem, né?
Exato. Está dependendo aí de um acordo, porque o presidente foi eleito o deputado Alberto Fraga, do Democratas aqui do Distrito Federal, e ele resiste em indicar um parlamentar do PT para relatar as investigações. A gente lembra que em uma CPI o presidente é eleito, mas quem indica o relator é o presidente.
Sim.
Só que tem, normalmente, se há um acordo entre os partidos...
Até para viabilizar que a investigação aconteça.
Aconteça.
Né?
Então, há um acordo entre os partidos para que se indique um ou outro parlamentar. E haveria essa indicação, então, de um parlamentar do PT, mas o deputado Alberto Fraga resiste em aceitar esse nome do
PT.
Ele
chegou a convidar o deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, mas tem que voltar atrás, continua sendo o nome preferido dele, mas tem esse acordo aí.
Tem que ter um acordo. Então, ainda não há um acordo, um consenso, mas a CPI, de toda forma, foi instalada e já tem um presidente. E a Comissão de Medidas Anticorrupção continuou a sua série de audiências públicas. Já são mais de 50 pessoas ouvidas pela comissão especial que analisa essas 10 medidas contra a corrupção.
E mais 50 a serem ouvidas,
mais
já
50,
convidadas. Né?
Exatamente. Pelo menos 40, ou quase 50, né? Porque eles falam em 90, cerca de 90 e poucos convidados. Assim, né?
Requerimentos aprovados e já confirmados são 40, mas já acordo em torno de requerimentos que passam dos 100 os convidados.
Mas essa é a ideia, realmente, ouvir todos todas as pessoas, o máximo de pessoas envolvidas, até porque é um projeto que chegou à casa com 2 milhões de assinaturas de apoio de cidadãos comuns, apoiando esse projeto que foi sugerido pelo Ministério Público, mas é um projeto polêmico. A gente tem observado ao longo dessas audiências públicas que há críticas, inclusive o relator, deputado Onyx Lorenzoni, ele deu uma declaração essa semana, até bem enfática, falando que os acadêmicos, vou até colocar aqui entre aspas, porque é interessante o que o relator falou, o deputado Onyx, que ele disse o seguinte: vejo aqui acadêmicos de toda origem, de formações excepcionais, fazerem críticas contundentes e pontuais a tentativas de avanços, sem colocar nada no lugar. Porque é isso que a gente tem observado, que normalmente a gente tem visto muitas críticas, inclusive falando que alguns pontos do projeto são contrários à Constituição, mas o deputado Onyx relembrou assim, que a ideia de todos é que você combater a corrupção e que poderia haver sugestões.
Assim, a crítica chama mais atenção, mas há pontos que são consensuais, que são quase unânimes, como, por exemplo, reforma do sistema de prescrição ou aumento da pena, não na perspectiva de que um aumento da pena diminua a criminalidade, mas na perspectiva de que o aumento da pena aumente os prazos de prescrição, porque o prazo de prescrição é calculado sobre o tempo da pena.
Sim, e sempre então, são citados casos,
por exemplo,
unânime. Né?
Agora, tem casos em que há quase unanimidade no contrário. Por exemplo, tornar uma prova colhida de maneira ilegal legal, legalizar uma prova colhida de maneira ilegal, isso foram pouquíssimos os
integrantes do Ministério Público, a maioria defendeu, né? Diz que vem de fora.
Mais ou menos,
né?
Por exemplo, um dos integrantes, que é um subprocurador,
aqui é o ex-ministro da Justiça do governo Dilma.
Ele criticou contundentemente, né? Outros procuradores também, né? Eu acho que ali a gente tem quase um empate. Agora, uma outra questão que o próprio relator já se pronunciou, que não pretende acatar tal qual está no texto, é o teste de...
Idoneidade, né?
O teste de fidelidade.
O teste de idoneidade.
Até porque há um entendimento já consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal de que isso seria uma espécie de flagrante armado. E flagrante armado é inconstitucional,
sim,
segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, no máximo que poderia acontecer é, no caso de haver, sim, grave suspeita a respeito de um determinado, com provas, com etc., se fazer o teste já numa perspectiva de ser só a confirmação de uma investigação pregressa. E não você fazer aleatoriamente,
né,
testes de idoneidade com servidores, na perspectiva de limpar o serviço público, que há uma parte de um pressuposto, né, de que as pessoas são desonestas, né? Você foge do preceito de que todo mundo é inocente até que
Exato.
Se prove o contrário.
Mas foi isso, o recado do deputado Onyx, na verdade, é de que, bom, muitas são as críticas e que às vezes se dá muita ênfase às críticas, mas são críticas importantes, mas ele ressaltou essa necessidade de você tentar também colocar algo no lugar e de buscar esse projeto, trazer, porque isso todos, como você colocou, há uma unanimidade de que é preciso melhorar o nosso sistema de combate à corrupção e que há, sim, algumas falhas na legislação que precisam ser corrigidas. E é isso que a comissão especial está tentando fazer.
Uma crítica que também é transversal, ela não é pontual em relação a nenhuma das medidas, é que nós temos, sendo discutido no Congresso Nacional, por iniciativa do Senado, um Código de Processo Penal. E que, como essa é uma questão que é sistêmica, ela deve ser vista de maneira sistêmica, você precisa tomar cuidado para não criar aberrações dentro da legislação, coisas desproporcionais, como a gente já tem hoje em matéria penal. Você ter, por exemplo, venda de um cosmético pirata dá mais pena do que um homicídio, né? ou ter a mesma pena de um homicídio. Então, essa é uma crítica transversal. Agora, o que outros, por um lado, respondem é: o ótimo é inimigo do bom. Às vezes, ficar esperando a ótima solução, que seria a revisão e atualização, modernização do Código de Processo Penal, pode demorar tanto que você deixa passar uma oportunidade de fazer reformas pontuais importantes na legislação. É um bom debate.
Semana que vem a gente volta a falar da comissão, porque já tem mais duas reuniões previstas para a semana que vem. Então a gente atualiza essa discussão, que é muito importante realmente de ser acompanhada aqui dentro da Câmara.
Ok.
Obrigado.
Obrigada
a vocês.